Então, iniciar a audiência que nos foi, concedida à Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Permitam-me que cumprimente o Sr. Embaixador João Ramos Pinto, o Sr. Embaixador Marcelo Curto, o Sr. Embaixador Jorge Mesquita, o Sr. Dr. Emanuel Joaquim, da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, como é habitual, já apresentei as minhas desculpas pelo atraso na realização desta audiência. Como é habitual nestas audiências, eu começaria por dar a palavra ao Sr. Embaixador João Ramos Pinto, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, para apresentarem os vossos pontos de vista relativamente às leis eleitorais em apreciação nesta Assembleia. Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Sr. Embaixador João Ramos Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Pedro Bacelar. Esta audição surge no seguimento do encontro que tivemos com Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, a quem fomos apresentar cumprimentos e com quem abordamos a questão do voto dos diplomatas e das suas famílias nas eleições para a Presidência da República, para as eleições legislativas e para as eleições autárquicas. O Sr. Presidente da Assembleia da República recomendou-nos, sugeriu-nos que pedíssemos uma audiência com a Comissão Constitucional. E nós queremos começar por agradecer muito esta forma tão expedita e tão rápida como se disponibilizaram para nos receber a nós poucos dias depois. Desculpa. A Associação, é melhor eu beber água. A Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses trabalha na defesa dos seus associados e procurando e sempre tendo presente os superiores interesses do Estado português e da nação. E esta é a nossa preocupação também em relação à questão da revisão das leis eleitorais. A nossa principal preocupação consiste em assegurar que os diplomatas em missão no estrangeiro, bem como as suas famílias, não sejam discriminados e impedidos de cumprir os seus deveres cívicos. Nós sabemos, ou estamos informados, que o atual projeto de lei contém disposições nesse sentido de nos permitir, a nós e às nossas famílias, votar nas eleições presidenciais e também nas legislativas. Mas que permanecem, no entanto, ainda permanecem algumas limitações no que respeita às eleições autárquicas. E, portanto, eu ia pedir aqui aos meus colegas aqui presentes, que é o embaixador Marcelo Curto, o embaixador Jorge Mesquita e o doutor Emanuel Joaquim, desenvolvam um pouco mais as questões que gostaríamos de colocar em relação, gostaríamos de abordar convosco, em relação a estes temas eleitorais e, eventualmente, outros que também a Comissão queira ouvir-nos sobre as nossas posições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador João Ramos Pinto. Sr. Embaixador Marcelo Curto, tem a palavra.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. O legislador nunca, no quadro da lei eleitoral, nunca contemplou, em particular, a situação dos diplomatas. A Comissão Nacional de Eleições, em 2014, emitiu uma deliberação, em 1 de abril de 2014, sobre o exercício de direito de voto dos diplomatas em funções no estrangeiro e respectivas famílias. E a posição da Comissão é de que, havendo normas sobre a representação de pessoas coletivas dos setores público, privado ou cooperativo em emissão no estrangeiro, haveria que pensar na situação dos diplomatas, uma vez que estes se encontram, se encontram por maioria de razão deslocados e em representação da pessoa coletiva Estado. De facto, a permanência no estrangeiro de um diplomata não é ocasional, é praticamente a norma para um funcionário diplomático. O que sucedia é que, e o que sucede é que os diplomatas não podem votar, no fundo não podem votar, estão impedidos de exercer esse seu direito, podem votar antecipadamente, mas mediante deslocação ao território nacional, o que significa que muitas vezes, enfim, não pode ser a norma para quem exerce funções no estrangeiro deslocar-se a Portugal. Isso aplica-se, pensem desde logo, no caso de diplomatas colocados em Kinshasa ou em Jacarta. Mas pensem também na situação, por exemplo, de um diplomata colocado em Madrid, por exemplo, no dia 1 de outubro do ano passado, que não se pode deslocar a Portugal. Enfim, poderia ser dada a autorização para uma deslocação de 24 horas a Lisboa, mas o problema é que houve o que houve na Catalunha e, portanto, o diplomata, a partir desse momento, deixa de se poder deslocar aqui porque tem que acompanhar a situação no país onde assegura a representação permanente do Estado. O reconhecimento da possibilidade do voto antecipado não abrangia, contudo, as famílias, portanto, os agregados familiares. Ora, se há uma coisa que caracteriza os diplomatas é exatamente a situação, portanto, é um estatuto familiar, não vou aqui demorar-me sobre isso, mas enfim, que implica, numa boa maioria dos casos, a deslocação do cônjuge e de filhos. A atual proposta de lei dizendo respeito à modalidade do direito de voto antecipado em mobilidade, É para nós um avanço muito importante. Portanto, falar das eleições presidenciais e das eleições legislativas. Será, no fundo, a possibilidade dada finalmente ao diplomata de poder votar. Não estou a dramatizar porque sucedeu muitas vezes que um diplomata colocado num posto qualquer no estrangeiro e enviado para recolher votos, por exemplo, de forças militares ou militarizadas em serviço, sei lá, no Iraque ou no Afeganistão, ele recolhe esses votos, mas não pode ele próprio votar. É uma situação um pouco tonta. Eu, quando dei uma entrevista ao Expresso em dezembro de 2015, foi uma coisa que chamou imediatamente a atenção à jornalista, à Luísa Meireles, foi dizer, mas vocês não podem votar. Não, nós estamos numa situação em que o exercício do nosso direito de voto existe, se viermos a território nacional podemos votar, mas no estrangeiro não. Era sobre isso, portanto, era o vosso voto a favor desta proposta de lei que lhes queríamos pedir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador Marcelo Curto. Sr. Embaixador Jorge Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu só queria complementar também com o que disseram os meus colegas, dizendo que sentimos que esta situação é uma situação em que o exercício de funções públicas, que é o exercício decorre das funções diplomáticas, tem estado ao mesmo tempo com uma séria limitação do exercício dos direitos cívicos. Eu pessoalmente, por exemplo, nos anos que levo de carreira diplomática, tive frequentemente sucessivos atos eleitorais, referendo, eleições autárquicas, eleições presidenciais, eleições legislativas, em que, em virtude das circunstâncias existentes desde 1976, não pude exercer o direito de voto. Um diplomata conserva, de acordo com o Estatuto da Carreira Diplomática, a residência ilegal em Portugal, não podendo para nenhum efeito ser prejudicado. Portanto, há uma contradição que decorre do facto de um exercício das funções externas, não deixamos de ser residentes em Portugal, enfim, oponíveis perante a lei interna portuguesa, com obrigações fiscais, mas também com direitos cívicos e políticos. E é importante, penso eu, para o exercício das funções diplomáticas e a representação externa portuguesa, que os funcionários diplomáticos e as suas famílias se sintam plenamente integrados no sistema de consulta e de deliberação política previsto nos termos constitucionais e nos termos, enfim, legais concedidos pelo legislador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador Jorge Mesquita. Sr. Dr. Emanuel Jaquim, faça o favor.
Muito obrigado, bom dia, Srs. Deputados. De facto, aquilo que traz a proposta de lei 7713, se for aprovada e com a sua entrada em vigor, já vai suprir uma lacuna muito importante no que diz respeito à nossa participação eleitoral ativa nas eleições à escala nacional. Continua, no entanto, a permanecer em aberto a possibilidade, que já é reconhecida, de voto antecipado dos diplomatas e das suas famílias nas eleições autárquicas. Como foi referido, os diplomatas estão obrigados a manter a sua residência fiscal em Portugal e, por consequência, e também por outras razões, nunca poderiam votar em autárquicas locais, como acontece com residentes nacionais noutros países. Este direito já é reconhecido no artigo 17º da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais, mas à semelhança do que acontecia nas outras leis eleitorais, não é tornado consequente, uma vez que obriga, para o voto antecipado, à deslocação a território nacional, não permitindo que esse voto se dê nas representações diplomáticas. Ao contrário, contudo, do que acontece com as leis eleitorais da Presidência da República e da Assembleia da República, não há aqui, objetivamente, uma discriminação dos diplomatas, uma vez que para as autárquicas também não é permitido esse voto a outras categorias profissionais. É permitido o voto antecipado, mas sempre mediante a deslocação ao território nacional, por um lado, e por outro lado, não é sequer reconhecido o direito nem aos agregados familiares dos diplomatas, nem aos agregados familiares destas categorias profissionais, como, por exemplo, os militares, entre outros. Ora, se esse direito é reconhecido, parece-me ser uma sequência lógica torná-lo consequente, como se está a fazer agora com a proposta de lei 7713, e mais, no caso, não apenas para os diplomatas, embora seja por eles que falamos, mas também para outros que se encontram na mesma situação. De resto, há ainda que chamar a atenção ao facto de que, como já foi dito, a situação dos diplomatas não é nem permanente, nem esporádica, e caracteriza-se sim pela sua recorrência. Ou seja, nós constantemente andamos fora e dentro, e se suceder que nunca coincidimos em território nacional com os ciclos eleitorais, pode dar-se o caso de nós levarmos com as consequências das decisões, mas não participarmos de forma nenhuma no processo que leva à sua tomada. E, portanto, parece-me ser o corolário lógico deste processo que agora está em curso de aprovação da Lei 77, da proposta de Lei 7713, uma futura alteração dentro dos mesmos parâmetros da lei eleitoral para os órgãos das autarquias locais.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Emanuel Jaquim. Agradeço à Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses chamar-nos a atenção para esta objetiva capitis de minúcio portanto, vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde à Associação Sindical dos Diplomatas. Muito obrigado por terem vindo. Como sabem, também está a decorrer um grupo de trabalho nesta altura, que não só está tratada a proposta do Governo, mas também de propostas de lei apresentadas e projetos de lei pelos partidos políticos vários que estão a ser discutidos num grupo de trabalho. Essencialmente com alterações por causa do voto dos imigrantes, nomeadamente o recenseamento automático e o voto eletrónico. E essas são as modificações que estão a ser discutidas. Nesse grupo de trabalho já ouvimos o Secretário de Estado da Administração Interna, a Comissão Nacional de Eleições e também o Instituto do Notariado e Registros de Notariado, e portanto há duas ou três questões que estamos a limar, mas sempre num pressuposto, que fique claro, é que não se pode pôr em causa a credibilidade do processo eleitoral com alterações que venham pôr em causa essa credibilidade. E este exercício de equilíbrio entre as pretensões várias e o princípio fundamental da confiança e da credibilidade que o nosso sistema eleitoral atingiu tem que ser muito bem tratado, especificamente tratado e com muita ponderação também. Isto para chegar, pois, às pretensões individuais que aqui também estão a ser manifestadas e que são, em termos normais, o princípio geral, já chegaram à conclusão que a proposta de lei resolve o direito de voto antecipado em mobilidade para algumas eleições. Na questão das autarquias locais, de facto, não resolve. Agora, eu não sei, em termos práticos também, pelo menos não foi discutido nem tratado nem por nenhum destas audições que nós tivemos, esta especificidade própria, como é que ele pode ser tratado. Eu acho que nós temos que ser sensíveis a isso e discutir esta matéria. Agora, não sei em termos de segurança jurídica também como esta questão vai ser, mas há uma coisa que lhes posso dizer. É mais uma alteração que nós estamos a considerar de maneira a satisfazer ou a poder satisfazer uma pretensão justa dos diplomatas que estão no estrangeiro e que querem exercer os seus direitos. Estamos a tentar resolver o problema dos imigrantes no mundo todo, especificamente também estamos a tratar desta questão com alguma responsabilidade, mas com a pretensão de poder ver quais os meios disponíveis para podermos resolver esta questão. A questão que eu tinha para lhes colocar era se ao colocarem esta questão aqui e se já estudaram e refletiram sobre ela, é se conhecem ou se têm convosco ou se já pensaram em alguma solução prática para poder exercer este direito. Deixava esta pergunta também.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. No final das intervenções dos vários grupos parlamentares, iria devolver a palavra à Associação Sindical. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também saudar a Associação Representativa dos Diplomatas Portugueses. Gostaria aqui uma questão que acontece muitas vezes do diplomatas e dos funcionários consulares, alguns dos quais partilham esse mesmo estatuto de residentes, que é esta dissonância entre o estatuto legal de residente em Portugal e a realidade material de não estar presente em território nacional, que é algo de inerente a esta função. E esta dissonância tem este problema, que é o direito de voto é garantido enquanto residente, mas depois as pessoas estão do outro lado do mundo e torna-se difícil a exercer o direito como o comum dos restantes cidadãos eleitores. Não é o único caso em que isto acontece. Ainda recentemente, no Orçamento de Estado, tivemos a oportunidade de autorizar o Governo a resolver um problema que se verificava essencialmente nos funcionários consulares, que era a dissonância entre um salário que pode ser oferido em Londres ou em Berlim e a maneira como a lei fiscal encarava o poder de compra associado a esse salário. É verdade que o mesmo salário não tem o mesmo poder de compra em Londres ou em Lisboa. Neste caso, eu queria começar por assinalar o progresso que está na proposta de lei e que progresso que terá, pelo menos, o voto favorável do Partido Socialista, antecipo que também dos restantes partidos, que é, pelo menos, resolver a questão, não só dos funcionários diplomáticos, mas também dos restantes agentes que estejam no estrangeiro, sejam residentes em Portugal, sejam no estrangeiro, em representação do Estado, de o resolver para as eleições em que era mais fácil fazer essa resolução. Também é mais ou menos claro porque é que ela não foi resolvida para as eleições autárquicas. Não foi resolvida pela mesma razão que não se ponderou nesta proposta de lei o voto antecipado em eleições autárquicas. É que nessas presidenciais há um boletim, nas legislativas há 20 boletins. Nas autárquicas há um pouco mais de 300 vezes 2, mais 3 mil. Portanto, há quase 4 mil boletins diferentes que no sistema de voto antecipado que está previsto, têm que ser disponibilizados em cada ponto de votação do voto antecipado. E eu agora, se me dirijo às pessoas aqui presentes, não como cidadãos eleitores, mas como corresponsáveis pela organização de um processo eleitoral numa qualquer instalação diplomática portuguesa no estrangeiro, e pensem na logística horrível que seria ter que disponibilizar para o voto antecipado todos os 4 mil boletins que estão que são necessários para assegurar a totalidade dos votos possíveis de umas eleições autárquicas. E creio que foi por isso que o Governo não resolveu a questão do voto antecipado. Contudo, e antecipando o debate que o deputado José Silvano disse bem, que poderíamos ter no grupo de trabalho, parece-me que neste caso há uma solução que podemos permitir, embora verdadeiramente ela só possa funcionar para aquelas pessoas cuja presença é conhecida do Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem alguma estabilidade, no meu caso, naturalmente, todos os funcionários diplomáticos. É que seria perfeitamente possível o Ministério dos Negócios Estrangeiros, eventualmente, ter identificado previamente qual é o círculo de recenseamento, nomeadamente o Conselho e Freguesia de Recenseamento, de todos os funcionários que têm residência em Portugal e estão a exercer funções no estrangeiro, e, portanto, eventualmente seria possível que nas eleições autárquicas fossem remetidos para cada missão diplomática ou consular portuguesa apenas aqueles boletins que correspondessem a essa pré-identificação feita pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Bom, ia ser assim, quer dizer, a logística já me parece que seria possível. Depois temos aqui um problema que temos, portanto, temos o princípio da igualdade, que é de que estamos, neste caso, a estender aos diplomatas uma faculdade de voto antecipado que não estamos, eventualmente, a estender da mesma forma nestas eleições autárquicas. Agora, parece-me que, logisticamente, desta maneira, seria possível e pode ser ponderado, porque o que não está de facto, em dúvida, é a validade da pretensão de um cidadão eleitor que tem direito de voto, a lei e a Constituição garante-lhe o direito de voto, está no estrangeiro não por fins recreativos, mas em representação do Estado português. Portanto, o Estado tem uma obrigação acrescida de assegurar condições práticas para o exercício deste direito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Saudar também a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses e agradecer a vossa presença aqui. Eu queria começar por dizer que o Bloco de Esquerda acompanha esta proposta apresentada pelo Governo na proposta de lei 77 relativa ao voto antecipado em mobilidade e, portanto, nos parece ser uma solução que, pelo menos, resolve algumas questões que ainda existem. Dizer também que o Bloco de Esquerda tem neste momento em discussão no grupo de trabalho dois projetos de lei relativos ao recenseamento automático e relativo portanto, ao estabelecimento de igualdade no que respeita à gratuitidade do voto entre residentes portugueses residentes no estrangeiro e portugueses residentes em Portugal e relativamente à situação muito específica que nos trazem aqui, compreendemos evidentemente estas reivindicações e percebe-se que vivem uma situação muito específica, uma vez que tem este estatuto de residente no país e, portanto, que na prática se torna muito complicado para quem está longe vir a território nacional para votar nas eleições autárquicas. Gostaria de perceber se há outras categorias para além dos diplomatas que estejam nestas condições muito específicas, poderá haver mais alguma categoria em que eu não esteja a pensar, se têm conhecimento disso e se também reforçar um pouco a pergunta que já foi feita de, enfim, de solicitar algum tipo de sugestões, se já pensaram nisto, já analisaram, e se têm algum tipo de solução, para além da que foi agora proposta pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, e já agora, se têm depois algum comentário a fazer, também gostaria de ouvir relativamente a esta proposta de serem enviados boletins especificamente para estes locais e correspondentes, portanto, às freguesias em que os diplomatas estariam recenseados no território nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também saudar a Associação Sindical e os seus representantes aqui presentes e agradecer-lhes os contributos que já nos deixaram, que ainda nos hão de deixar. Dizer que, muito brevemente, até porque o essencial está dito, o CDS percebe muitos dos constrangimentos que se verificam neste domínio, que por maioria de razão têm que ser ultrapassados em relação aos senhores embaixadores e não só, mas nós temos algumas dúvidas sobre a operacionalização de algumas soluções que são apresentadas, designadamente quanto ao voto eletrónico, por causa da sua fiabilidade. Até porque já tivemos aqui audições que nos asseguram isso mesmo, de que não é fiável, e portanto o que gostava de saber, basicamente é o mesmo que já lhes foi perguntado, é como é que nós podemos ajudar, legislando, para que a situação que vivem de facto possa efetivamente ser ultrapassada, mas de forma em que a segurança jurídica e a fiabilidade do voto não sejam postos em causa. No fundo é a mesma pergunta posta de outra maneira, mas que é de facto o cerne da questão. A preocupação existe, sabemos que tem que ser ultrapassada a questão, temos dificuldades práticas nessa questão e por isso gostávamos de ouvir a opinião que nos trazem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Pergunto desta ilustre delegação quem se propõe satisfazer as questões levantadas pelos seus deputados.
Vamos, eu começarei por responder, mas os meus colegas irão complementar os comentários que recebemos. Eu queria, à partida, primeiro agradecer o vosso interesse e a vossa e este pedido, inclusive, de sugestões sobre formas de ultrapassar esta impossibilidade dos diplomatas votarem nas autárquicas. Mas queria também referir-me à questão do recenseamento automático e do voto eletrónico, matérias sobre as quais nós, enquanto Associação Sindical, nada temos a que nos pronunciar, não é? Porque nós, nas nossas missões, nas nossas embaixadas, nos nossos consulados, etc., nós sempre tratamos, sempre acompanhamos o recenseamento eleitoral e o voto, mas não nos pronunciamos, quer dizer, não nos compete a nós pronunciar sobre o sistema, se é eficaz, se tem pontos fracos, se não tem pontos fracos. Pura e simplesmente há um aspecto que as embaixadas podem fazer e que farão com muito gosto e que acho que fazem de uma forma recorrente, que é pronunciar sobre os sistemas eleitorais dos países onde estão colocados e dão por vezes conta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros se os sistemas funcionam bem, se os sistemas funcionam mal, em que ponto é que os sistemas são criticados ou não. Portanto, eu acho que há um potencial muito grande da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e dos seus secretários de Estado, com essa informação que recolhem dos vários postos, também darem um contributo importante sobre essas matérias, que são mais de cariz técnico, mas da maior importância também. A minha primeira impressão sobre isto é que variará muito, portanto, da capacidade dos postos, nos sítios onde estão colocados, e dos meios informáticos, como sabe, não são iguais em todas as partes do mundo. Mas isto é portanto, isto é fora da nossa questão. Em relação ao... Também só me queria pronunciar, antes de dar a palavra aos meus colegas, sobre o que muito agradeço, sobre os pedidos que foram feitos por três dos senhores deputados, se nós podemos apresentar sugestões concretas de forma a ultrapassar esta questão. As eleições autárquicas não são tão automáticas, não são tão próximas como as outras eleições, que felizmente agora este projeto de lei vai resolver as nossas preocupações. E, portanto, nós podemos declarar aqui que estamos inteiramente disponíveis para dar toda a colaboração que nos possam pedir e estamos absolutamente disponíveis para estudar o assunto e, se tivermos algumas ideias que possam ser de alguma utilidade, as transmitiremos à Assembleia da República e ao Comitê responsável. Portanto, vamos estudar o assunto, prometemos, e prometemos que podemos elaborar mais sobre a temática, a ver se da nossa parte também pode haver alguma sugestão útil. Agora, eu queria frisar aqui também que a nossa situação é muito diferente da dos imigrantes em relação a esse aspecto das eleições autárquicas, por razões óbvias, não é? Porque nós estamos por períodos longos e a nossa ligação mantém-se, quer dizer, a nossa residência efetiva, a nossa residência para todos os efeitos em relação ao Estado português, mantém-se em Portugal. Portanto, dito isto, agradeço mais uma vez a intervenção e as questões levantadas dos senhores deputados e passo a palavra ao meu colega, o embaixador Marcelo Curto.
Obrigado, Sr. Embaixador João Ramos Pinto. Sr. Embaixador Marcelo Curto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho muito a acrescentar àquilo que foi dito pelo embaixador Ramos Pinto. Apenas referir que, naturalmente, a Associação Sindical tem um diálogo substantivo com as outras associações, seja de daqueles que têm também funções ligadas à soberania do Estado, como sejam as Forças Armadas, num outro registro, os juízes. No caso concreto das Forças Armadas, obviamente que acompanhamos a situação das forças militares e militarizadas colocadas no estrangeiro. E falo-emos, continuaremos a fazê-lo, exatamente no sentido de sabermos, ou de inclusive a discutirmos, eventuais opções que se traduzam em sugestões, tal como aquelas que aqui foram solicitadas. Portanto, basicamente era esse ponto que queria fazer. Apenas reforço o facto de, obviamente, os diplomatas não têm estados de alma, mas é um pouco bizarro para um diplomata estar a organizar as eleições para outros cidadãos e fazê-lo com todo o prazer e, ao mesmo tempo, nós não podermos votar. É uma situação um pouco bizarra.
Muito obrigado, Sr. Embaixador Marcelo Curto. Sr. Embaixador Jorge Lobo de Mesquita, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho muito pouco a acrescentar. Portanto, de facto, o número de pessoas abrangidas serão algumas centenas de pessoas, entre diplomatas, os seus cônjuges e familiares autorizados a acompanhar e também algumas outras situações, respondendo a uma questão de da senhora deputada do Bloco de Esquerda, de pessoas que usufruem uma colocação idêntica à dos funcionários do quadro diplomático, como conselheiros militares, adidos de educação, etc. E também pessoas colocadas no Serviço Europeu de Ação Externa e em alguns cargos internacionais devidamente autorizados e que é um número restrito de situações. Como disseram os meus colegas, é uma situação que o voto antecipado não, por definição, não resolve, porque porque a deslocação e a ausência de uma situação em que é necessária a presença do agente de representação externa, só pontualmente, fazendo coincidir as eleições com uma licença para férias e com uma ausência, portanto, para vir a Portugal, é que pode ser efetivada. E é um conjunto de situações que abrange o conjunto todos os pontos do globo neste momento. Portanto, porque além dos 480 diplomatas, há cerca de 15 ou 20 situações de pessoas que estão em funções em delegações externas da União Europeia nos termos previstos pelo Tratado de Lisboa. E era isto, e queria agradecer também novamente e esperemos que seja possível vir ao encontro das nossas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Embaixador Jorge Lobo de Mesquita. Doutor Emanuel Joaquim, faça favor.
Obrigado. Eu, de facto, não tenho muito a acrescentar, mas se calhar relativamente a esta questão de quais são as outras categorias afetadas por esta lacuna que permanece na lei das autarquias locais, na lei eleitoral das autarquias locais, faria simplesmente a distinção que existe entre esta lei e as outras leis eleitorais. De facto, nas outras eleitorais, nós sentíamos que os diplomatas eram objetivamente discriminados, não porque não fossem mencionados, porque continuam a não ser, mas porque não lhes era permitido, de forma prática, o voto nas representações diplomáticas, muito embora fosse reconhecido o voto antecipado. E não era reconhecido o direito ao voto dos agregados familiares. No caso da lei eleitoral para os órgãos de autarquias locais, este direito é reconhecido a todos os efetivos das categorias profissionais que já estão abrangidas pelas outras leis eleitorais. Não é tornado praticável para nenhuma delas, uma vez que para todas exige a deslocação ao território nacional, e a mim parece-me ainda mais grave, não é reconhecido o direito de voto aos agregados familiares de nenhum efetivo de qualquer destas categorias profissionais. Portanto, seja que se trate de um diplomata, de um funcionário consular, de um funcionário em representação em organizações internacionais ou de um militar em missão, para votar tem de se deslocar a território nacional e os seus familiares não o podem fazer, mantendo-se, no entanto, o racional que suporta a concessão desse direito e a possibilidade de torná-lo consequente nas outras leis. E também o mesmo racional que subjaz à proposta de lei 77.13 que está agora para aprovação. Yeah.
Muito obrigado, Sr. Dr. Emanuel Joaquim. Vamos então dar por concluída esta audiência. Muito obrigado pela partilha das vossas preocupações, pelas sugestões feitas, pelos conhecimentos prestados e esperemos que a lei possa ser melhorada no sentido de contemplar as legítimas aspirações dos vossos representados. Está encerrada a audição. Muito obrigado.